entraremos no período de volta às aulas e não poderíamos deixar de aproveitar o gancho para falar um pouco sobre educação e as escolas judaicas. Educação sempre foi tema importante no judaísmo, até aqui no podcast, e na tradição judaica, os mais velhos têm a obrigação de transmitir os conhecimentos para os mais novos. Na Torá e em outros livros considerados sagrados, não faltam exemplos e alusões à importância do recebimento e da transmissão de conhecimentos entre os indivíduos.
Você que está ouvindo a gente, sabe como funciona uma escola judaica? É de escola judaica ou tem curiosidade em saber um pouco mais? Já se perguntou quais são as características, similaridades e se há muitas diferenças quando comparamos com outras escolas? E mais do que isso, quais são os desafios que envolvem construir um ensino judaico significativo para as crianças e jovens do século XXI? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Amanda Hatzira, professora de escola judaica, inclusive, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
E eu sou Ana Clara Buchmann, como vocês já sabem, mais conhecida como Malka, ativista comunitária de longa data, e eu não estudei em escola judaica. Nossos convidados hoje são o Gabriel Dueck, que é pedagogo e professor de educação infantil, e Jax Griffel, que é presidente do Conselho Deliberativo do Renascença e membro do Ovada Hinur, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, a FISESP, e também faz parte de um grupo que representa o Museu Yad Vashem em São Paulo. Os dois sejam muito bem-vindos. Acho que é a primeira vez que vocês estão aqui com a gente, né?
Obrigado pelo convite. É a primeira vez, sim. Da minha parte, sim.
Eu também agradeço muito pelo convite. Queria dizer que é uma honra estar aqui, já que eu acompanho bastante o podcast do IB e adoro. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada. Gente, vou pedir assim...
Só uma curiosidade para quem está ouvindo a gente saber. O Gabriel é irmão do Daniel Dueck. Já esteve várias vezes aqui com a gente. Faz parte do IB. Então, queria desejar boas-vindas para os dois. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, gente.
Bom, e a primeira coisa que a gente faz aqui, eu queria começar perguntando, né? Qual que é a relação de vocês com a educação e com a educação judaica, né, especificamente? Eu vou começar aqui falando um pouco de mim, porque eu, como eu falei, eu não estudei em escola judaica. Eu cresci em movimento juvenil minha vida inteira e fiz aí minha carreira na educação judaica via movimento juvenil. Queria entender aí como é que foi essa experiência de vocês e até como ela se reflete em vocês e nesse trabalho que vocês estão fazendo hoje.
Bom, tomo a liberdade de iniciar esse papo. Eu estudei em escola judaica. Eu nasci e cresci no Bom Retiro e estudei num colégio maravilhoso que, infelizmente, já não está entre nós. Eu sou aluno do famoso ginásio israelita brasileiro Sholem Aleichem.
E... meu pai também, Jacques. Ele também fala isso com o maior orgulho.
Eu vou lhe dizer, eu não conheço uma pessoa que não tenha estudado no Sholem e que hoje não tenha orgulho e prazer em dizer que esteve por lá. Eu tive uma infância maravilhosa no Bom Retiro e a escola fez parte disso. Ela me marcou de uma forma sem igual, mas eu não posso determinar o Sholem como tendo sido o fator que me levou à paixão pela educação. O que realmente me aproximou da educação judaica, me levou até essa paixão, é o meu amor pelo judaísmo, pelo nosso povo, e principalmente a experiência maravilhosa que minhas duas filhas tiveram em uma escola judaica. Elas estudaram sempre em escola judaica e saíram de lá com uma bagagem fenomenal, puderam cursar carreiras lindas e se realizarem profissionalmente. Eu tenho convicção de que a escola judaica hoje representa muito para todos nós e é super importante para a nossa comunidade e nosso povo.
Bom, aproveitando, então, vou falar um pouco de mim, que, assim como o Jax, também estudei em uma escola judaica. Então, durante minha vida inteira, eu tive essa vivência enquanto aluno. E quando eu me tornei professor, né, cursei pedagogia, eu trabalhei em diversas escolas. E três escolas onde eu trabalhei eram escolas judaicas. Eu acho que o interessante é que foram três escolas muito diferentes entre si, né? Principalmente naquilo que diz respeito à linha religiosa adotada pela escola. Então, eu trabalhei em uma escola ultra-ortodoxa, até uma escola que tem uma relação com a religião um pouco mais liberal. Então, acho que foram experiências bastante interessantes, mas apesar de ter estudado e trabalhado em escolas judaicas, eu acho que a minha maior contribuição aqui é enquanto pedagogo e pensador da escola, né? Então, acho que eu vou tentar trazer aqui um ponto de vista de alguém que estuda educação para além das minhas experiências pessoais. Essa é a ideia.
Então, eu só gostaria de fazer uma observação importante. Eu não sou um profissional da área de educação. Eu não tenho a bagagem técnica e o conhecimento e experiência que o Gabriel tem. Eu espero poder contribuir com o podcast de hoje, mas, por favor, não aguardem da minha parte qualquer tipo de informação relevante sobre educação propriamente dita. Eu quero sim poder aproveitar essa oportunidade para enaltecer o papel da escola judaica em nossas vidas e procurar transmitir a vocês a importância que eu dou a essa instituição na nossa comunidade.
Eu espero também não ter colocado a expectativa lá no alto, vai ser uma tentativa.
Muito legal, gente. E eu também, assim como a Malca, eu não venho de escola judaica e eu comecei a minha trajetória na educação muito pelo contrário, assim, quando a gente pensa em educação regular e eu sou militante, assim, de educação popular. Então, desde 2013, eu comecei em 2013 dando aula em cursinhos populares, cursinhos pré-vestibulares populares, e por muito tempo eu permaneci nesse caminho. E é mais recente na minha vida, então desde 2016 o meu contato com escola judaica como professora. Enfim, eu estou muito feliz com a nossa conversa de hoje, acho que falar sobre educação judaica é muito importante. Eu também quero compartilhar a minha experiência, né, agora como mãe também, aí mais para frente na nossa conversa, porque eu acho que é um assunto que volta, né, forte, quando você se torna mãe, pai. O assunto, o tema da educação judaica é algo que vem muito forte, assim, muito, vira uma questão, né, muito relevante, né, na vida. Mas é isso, agora todo mundo se apresentou brevemente, falou um pouco da sua relação com a educação judaica. Queria começar com você, Gabriel, você que tem experiências, né, nos dois mundos, assim, né, grosso modo. O que tem de diferente numa escola sem religião, né, laica, secular, para uma escola judaica? O que basicamente a gente poderia dizer que são as principais diferenças? Similaridades também, características?
Essa pergunta é muito interessante, Amanda, porque ela nos faz pensar o que tem de comum entre escolas em geral. Né? O que que faz de uma escola ser uma escola? Quando a gente olha para o nosso país, ou até mesmo para a nossa cidade, talvez até olhando para o nosso bairro, a gente vê o quão diversas são as escolas e o quão diversas são as experiências escolares, né, que a gente pode ter. Principalmente quando a gente está falando de um contexto onde existem escolas públicas, escolas privadas, escolas que defendem as mais variadas concepções de educação, né, escolas religiosas, escolas não religiosas. Então, eu acho que tem aí um desafio intelectual muito interessante de ficar pensando nas diferenças e semelhanças entre essas instituições. Mas eu acho que tem algo que é fundamental e que pode até parecer óbvio quando a gente diz que talvez o que tem de diferente numa escola judaica para todas as outras escolas é a presença de alunos exclusivamente ou quase exclusivamente judeus. Né, alunos e alunas judeus e judias dentro desse espaço escolar. E acho que isso traz uma série de particularidades para esse contexto. Até pensando que nós estamos falando, né, de escolas brasileiras, pelo menos eu estou falando das escolas brasileiras. Né? Com certeza, se a gente fosse fazer essa mesma pergunta em outro contexto, por exemplo, Israel, que eu acompanho e sei que vocês gostam de falar bastante de lá, acho que as respostas seriam diferentes. Mas aqui no contexto brasileiro, pensando na religião judaica, né, nos judeus e judias como uma minoria, é muito interessante a gente pensar numa escola que tem exclusividade ou quase exclusividade de alunas e alunos judeus, né? Mas além disso, eu acho que tem algo importante que diz respeito às referências presentes na escola, né? Então, desde as disciplinas, quando a gente pega, sei lá, a grade de aulas de uma escola judaica, a gente provavelmente vai identificar ali disciplinas que a gente não identificaria em escolas não judaicas, e tudo aquilo que diz respeito à cultura daquela escola, né? A cultura escolar. Então, a gente pode pensar aqui nas músicas que são veiculadas, né, ali na escola, na questão da língua. Então, que línguas são faladas dentro daquele contexto escolar? Acho que a gente pode pensar na literatura como um elemento cultural importante que, talvez tendo estudado em uma escola judaica, eu tive contato com autoras e autores que eu não teria tido, né, se eu não tivesse nesse contexto. E o calendário da escola, né, as celebrações, que se faz, né, no fim do ano, numa escola judaica ou não judaica, ou, por exemplo, no mês de junho, né? Acho que essas são diferenças fundamentais que dizem respeito à cultura, né, à cultura escolar. E se a gente for um pouco mais abrangente, né, olhando talvez para as atividades extracurriculares das escolas, a gente vai notar também diferenças. Então, eu lembro que na escola onde eu estudei tinha os grupos de dança israeli que eram muito fortes, né, e isso é uma especificidade da escola judaica. Então, tem toda uma rede de referências que são muito específicas da cultura judaica e que estão presentes por todos os lados, né, no currículo, no extracurricular e também, né, porque não no ambiente. Quando você caminha por uma escola judaica, rapidamente você identifica esses elementos presentes no espaço.
Muito bom. Eu vou para a próxima pergunta aqui. Já eu gosto de observar essa diferença da escola judaica, porque é curioso, porque eu acabei trabalhando na escola infantil hebraica e vi essa diferença muito clara, né, quando eu estava trabalhando lá, até na rotina dos alunos e o que eles estavam sendo expostos. E para mim isso era uma motivação muito diferente. Aí acho que a gente até pode parar aí para até perguntar se hoje o ideal é você fazer a escola judaica de cabo a rabo, se tem um momento que a gente abre isso. Acho que tiveram muitos amigos meus aí ao passar dos anos que saíram da escola judaica no ensino médio, né? E acho que até se perguntar um pouco de quais que são as diferenças, né? Que tiveram alguns amigos meus que falaram o quanto que mudou entrar na faculdade e ter saído, entre aspas, da bolha judaica, né? Sem sempre ter tido contato com esse mundo mais exterior e talvez com uma diversidade maior de pessoas. Gabi, como é que vocês acabam trabalhando isso dentro do planejamento de como as crianças têm que ser expostas a esse conteúdo e como que dá essa continuidade, né?
Eu acho que tudo aquilo que eu trouxe sobre as especificidades, né, da escola judaica são, digamos, transversais dentro da vivência escolar, né? E acho que assim como você, Marca, eu também tive colegas que saíram no ensino médio e eu também senti uma grande mudança quando eu fui para a universidade. Eu tendo a pensar que talvez mais importante do que saber se a escola é judaica ou não é pensar em qual é o ambiente que a gente está inserido, né? Talvez se a gente pensar no contexto das escolas privadas que a gente tem aqui em São Paulo, a gente pode estar saindo de uma dita bolha da comunidade judaica, entrando numa outra bolha, que é das pessoas que frequentam hoje as escolas privadas que a gente vê por aí. Então, eu acho que essa questão da bolha, eu acho que faz parte do nosso até crescimento, né? Quando a gente sai de um colégio e vai para um outro colégio, ou quando a gente sai do colégio e vai para a faculdade, a gente vai ter contato com uma maior diversidade de pessoas e uma maior diversidade de experiências. E aí eu acho que está aí a grande chave. Mas eu não acho que necessariamente estudar em um colégio judaico ou estudar num colégio privado te faz viver essa bolha de uma mesma maneira, né? Eu acho que a gente tem diferentes experiências dentro dos mesmos colégios, né? Então, acho que a gente tem essa abertura dependendo da experiência. Agora, dentro do currículo, O que a gente vê é que são, assim como eu falei, né, algumas coisas específicas que perpassam. E eu acho que você traz algo interessante, que é como que a gente, ao longo da vida escolar, mantém a questão judaica, né, dentro das escolas? Como que a gente faz com que isso seja uma experiência transversal do começo da escolarização até o final? E aí acho que é um desafio que fica aí para pensarmos.
Sim, Jacques, quer comentar?
Me chamou a atenção um fato, uma colocação do Gabriel logo no início da exposição dele. Ele tem razão quando ele diz que todas as escolas são diferentes. As escolas não são similares, cada uma tem sua característica, seja ela privada ou seja ela pública. Mesmo entre escolas públicas, cada uma é uma. E há elementos comuns e elementos que não são comuns. Isso acontece na rede de ensino judaica também. Nós temos 14 escolas em São Paulo que são muito diferentes entre si. E é importante levar em consideração o fato de que a escola judaica enfrenta desafios diferentes também das escolas ditas regulares ou da sociedade maior. O Gabriel também tem toda a razão ao tentar desmistificar, mesmo que indiretamente, a ideia da bolha. Essa questão da bolha, na minha opinião, está muito mais vinculado atualmente à sua posição na sociedade, à sua condição socioeconômica, do que propriamente a sua ascendência. Então, eu acho que uma escola judaica traz, acima de tudo, a ideia e a necessidade do pertencimento e traz uma bagagem cultural, uma bagagem humanista para os nossos alunos que eles não encontrarão em qualquer outra escola. É uma opção que os pais devem fazer e é uma opção que os pais devem pensar muito ao fazer. E eu tenho certeza que as escolas judaicas atualmente são muito diferentes daquelas escolas judaicas que nossos pais conheceram, ou mesmo que nós conhecemos há 20 anos atrás, 30 anos atrás. A escola judaica hoje tem um perfil e tem uma fotografia muito mais atual, moderna, muito mais conectada com o mundo. E eu posso acreditar e posso dizer a vocês que alunos de escolas judaicas hoje em dia, às vezes, têm uma conexão ainda maior com a sociedade, além da bolha, do que se possa imaginar. Com certeza tem. Essa é uma preocupação constante dos educadores hoje em dia. E eu me refiro não apenas às escolas judaicas não ortodoxas. Isso vale também para as escolas judaicas ortodoxas.
E também vi alunos saindo da escola, né, enquanto professora, no ensino médio, para escolas não judaicas, né, porque parece que existe assim, um senso comum de que a escola judaica ela só é importante ali nos primeiros anos, né, escolares, e que depois o importante é focar no vestibular. Então, o ensino médio vai para uma escola dita mais forte nesse sentido e os alunos acabam debandando, né? Então, eu queria trazer, né, a questão, né, que para vocês, ouvir de vocês todos, quais são os desafios, né, hoje para a gente tornar a escola judaica mais atrativa para as famílias, né, na hora, o Jacques falou aqui que é uma decisão que cabe às famílias, né, colocar ou não as crianças na escola judaica. Eu estou vivendo esse momento. Assim, ainda tá cedo, né? Minha filha acabou de fazer 2 anos, mas ela tá começando agora, ela vai começar agora pela primeira vez aí para a escolinha, e a gente trouxe assim essa discussão, e a gente chegou à conclusão de que acho que era muito cedo para se preocupar com isso, então acaba sendo mais relevante pensar na logística do que na educação, né, judaica ou secular, né, nessa fase, nesse momento, mas é uma questão que a gente já começa a discutir aqui, né? Então, porque às vezes tem famílias que não têm muita ligação com a religiosidade judaica ou com a cultura, e acha que é o papel da escola, né, trazer esses elementos, né, para a vida das crianças. Então, queria que a gente comentasse, já que se você quiser começar a comentar.
Eu gostaria. Eu acho que o maior desafio, o primeiro desafio que os pais devem encarar é o afastamento do preconceito. Eu acho que um pai e uma mãe, quando precisam decidir pela escola em que pretendem matricular seus filhos, e quando estão diante da opção entre uma escola judaica e uma não judaica, eu acho que esses pais devem, em primeiro lugar, conhecer as escolas e conhecer principalmente a rede de ensino que nós temos. Muitos de nós ainda estamos ligados ao passado, a experiências positivas ou negativas do passado. E eu tenho absoluta certeza e convicção de que uma parte considerável dos pais da nossa comunidade não conhecem a escola judaica atual. E eu acho que isso é muito ruim. E às vezes eles tomam decisões baseadas em achismos ou em experiências negativas que possam ter vivido há 20, 30 anos atrás, como eu comentei. Então, eu acho que o primeiro desafio é eles se darem a oportunidade de conhecer nossas escolas. E o que é muito interessante na nossa rede é que ela é muito similar à nossa rede de sinagogas. Eu acho que dentro do nosso povo, na nossa congregação, na nossa comunidade organizada, você pode encontrar sinagogas diferentes e você pode buscar sua identificação em qualquer uma das suas sinagogas. A escola é a mesma coisa. Nós temos 14 escolas em São Paulo. Algumas escolas consideradas ortodoxas, outras não ortodoxas, e mesmo entre as ortodoxas você tem níveis diferenciados de estudo e de religiosidade, digamos assim, e mesmo entre as duas escolas não ortodoxas existe uma diferenciação entre elas sobre a forma como elas transmitem o judaísmo. Isso tudo para dizer a vocês que nós temos opção. Os pais não têm a necessidade de ter o receio de que o encaminhamento do seu filho para uma escola judaica vai torná-lo um raci, vai torná-lo uma pessoa incapaz de poder ver o mundo e incapaz de poder ver outra pessoa diferente. Ele tem justamente que vencer o desafio e se dar a oportunidade de conhecer aquilo que nós temos. E há várias boas opções, aliás, todas são boas opções, eu tenho certeza. Então, eu acho que isso básico é aquilo que parte da cabeça dos pais. É a disposição em poder conhecer e tomar uma decisão com conhecimento e tomar uma decisão com fundamento.
E aí agora eu vou para o outro espectro, né, dessa conversa, que aí eu coloco até um pouco da minha experiência aqui em xeque, que é, meus pais tomaram uma decisão, até porque a gente morava fora de São Paulo diretamente, então eu não estudei em escola judaica, mas estive no movimento juvenil o tempo todo. E acredito que o NOAM, né, que foi o movimento juvenil que eu cresci, eu acredito que conseguiu me dar uma base tão boa quanto a escola judaica num formato diferente. Vocês acham que é possível dar uma educação judaica hoje sem colocar em uma escola judaica? Quais são esses outros caminhos e como que os pais se relacionam com essas opções hoje em dia? Eu vou começar com o Gabriel.
Bom, eu vou então aproveitar aqui o espaço de fala para retomar, acho que a questão que a Amanda tinha colocado, e aí eu já entro nessa questão aqui que você trouxe, Marca. Vou emendar duas aqui em uma, né? A Amanda tinha perguntado como que a gente poderia tornar a escola judaica, né, mais atrativa e algo nesse sentido. E eu acho, assim, eu adoraria que as escolas judaicas não precisassem se preocupar com se tornarem mais atrativas para as famílias, né? Eu, pelo menos, enquanto professor, busco não me preocupar com isso, em tornar a minha escola mais atrativa. O que, que eu tenho que estar interessado? Eu tenho que estar interessado em criar uma boa escola, né? Acho que isso acima de tudo. E acho que uma parte importante é conseguir explicitar para as famílias aquilo que eu estou fazendo dentro da minha escola. Então, conseguir explicitar para as famílias as razões das minhas escolhas enquanto escola, para que, se as famílias se sentirem identificadas com aquelas escolhas, né, elas possam ter a tranquilidade de manter seus filhos ali naquela escola, né? Então, acho que o desafio é fazer com que o meu projeto de educação dentro da minha escola esteja cada vez mais acessível e mais compartilhado com as famílias, né? Para que elas construam, possam estar ali juntos nessa construção. Qual que é o problema disso, né? O problema é que sempre a educação é um território de disputa, né? Um território de disputa política. Então, muitas vezes, as famílias vão querer dizer aquilo que elas gostariam que acontecesse ali dentro da escola, e isso vai gerar um conflito, talvez, com aquilo que a escola, com seu corpo diretor, com seus professores estão fazendo. Mas aí a gente precisa lembrar, né, qual é a função da escola e por que que a escola é uma escola, né? E que ela justamente é o lugar que não é o lugar da família. É o lugar que vai proporcionar para a criança uma experiência que é fora do contexto familiar e que é uma experiência única, né? A experiência escolar a qual as crianças são submetidas é uma experiência que ela não encontra em nenhum outro lugar. E aí eu acho que a gente consegue já entrar na questão que a marca coloca. Né? É possível ter uma educação judaica fora da escola judaica? É possível, eu acredito que sim, mas não vamos pensar que a experiência que a criança tinha ou pode ter dentro de uma escola possa ser substituída outras experiências. Né? Eu acho que eu me lembrei aqui de um provérbio africano, não sei exatamente em que lugar do continente que ele surgiu, mas que é bem veiculado, né, dentro do universo da educação, de que é necessário uma aldeia para educar as crianças. Muitas vezes aqui o nosso pensamento ocidental imagina que esse provérbio está falando do trabalho que as crianças dão, então, né, que não seria possível apenas a família cuidar de uma criança e precisa de muita gente, uma aldeia, porque elas dão muito trabalho. Mas tem uma outra maneira de olhar para esse provérbio, que é: a gente nunca vai dar conta de trazer experiências tão diversas quanto são necessárias para uma educação integral de uma criança sozinhos. Por isso que a gente precisa da aldeia, porque ela precisa da experiência de muita gente, né? Ela precisa da experiência dos anciãos, ela precisa da experiência que talvez ela vai encontrar, trazendo aqui para o nosso contexto de conversa, na sinagoga, ela precisa das experiências que ela vai encontrar no clube, ela precisa das experiências que ela vai encontrar ali no trabalho dos pais, ou enfim, na casa da avó ou na casa do avô. Então, assim, a gente não pode achar que a educação ela está restrita ao contexto escolar. Mas a educação de uma criança, ela se dá em diversos contextos, em diversos lugares. Um deles é a escola. Então, a gente pode ter uma rede comunitária, como a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo, né, que o Jacques citou, a quantidade de escolas judaicas e a diversidade delas. E, além das escolas, né, a gente tem todo um equipamento comunitário que vai contribuir nas experiências dessas crianças da nossa comunidade e que vão fazer parte da educação dela. Né? A família é um núcleo importante, a escola pode ser, e todos os outros equipamentos institucionais podem ser também. Né? Então, acho que a gente consegue sim ter uma educação judaica, mas a gente não pode achar que uma coisa substitui a outra, são só experiências diferentes.
Acho que uma coisa que é bem especial, né, da APNUA, do movimento juvenil, é a questão de educação de jovem para jovem, né, e como que a gente transmite isso além da educação formal. E eu acho que é uma experiência que acaba sendo muito mais imersiva do que o ambiente escolar, não que um possa engajar melhor que o outro. Acho que até dentro do próprio movimento juvenil a gente teve múltiplas conversas sobre diferentes inteligências e como a gente trata isso com as crianças. E eu acho que para cada criança, de fato, funciona diferente e são estímulos diferentes e com concentrações diferentes, né? Mas voltando assim para conteúdo...
Só para complementar aqui, Malk, não só para comentar um pouco também, a gente trouxe essa questão, né, de como, enfim, tornar a escola atrativa, o conteúdo judaico, enfim, e é complicado, né, delicado falar disso, porque a gente acaba enxergando muito a educação como mercadoria, né, então entra muito nessa relação de corporativismo dentro das escolas, né, as escolas acabam se tornando empresas, né, e ali os alunos se colocam ali diante da equipe pedagógica, né, como, enfim, diante de prestadores de serviço, né, e aí as questões mais pedagógicas de educação vão se perdendo um pouco no caminho, né, e então a gente vê escolas hoje, né, prometendo pirotecnias para vender, para conseguir aluno para a escola. Então, é um assunto bem complexo mesmo.
Sim, eu tenho aqui... É muito interessante que você trouxe isso, Jacques, porque eu tenho uma teoria aqui que eu acho que eu já tenho ouvido ela faz muito tempo e eu ainda me mantenho com ela. A FUVEST ferrou o sistema de ensino brasileiro. Eu, uspiana que sou, continuo acreditando nisso. Acho que as nossas escolas deixaram de colocar coisas importantes no currículo para conseguir cobrir o que a FUVEST está pedindo. E isso é o significado do sucesso de uma escola hoje, né? Você conseguir colocar os seus alunos dentro das top escolas sejam elas privadas ou sejam elas públicas no Brasil, a gente sabe que é uma competição bem puxada. Vocês acham que nesse caminho, às vezes, os valores humanos da escola, elas podem acabar ficando de fora da opção dos pais? E como que são os desafios hoje de unir os valores judaicos com essa educação voltada para o vestibular? Vou passar essa para o Gabi.
Vamos lá. Acho que vocês trouxeram aí um monte de coisa, e daria para a gente explorando cada um dos pontos levantados, isso seria muito legal. Vou tentar puxar algumas coisas que foram trazidas, que eu acho que nos ajudam a chegar nessa resposta. Eu acho que a gente falou aí um pouco de uma lógica mercantilista que está muito presente, né, dentro das escolas. E aí acho que a gente pode pensar que isso é justamente a antítese daquilo que é a escola na sua origem, né? A ideia de escola, quando ela surge, né, ali do grego, escolé, a gente está falando de tempo livre, que significa um tempo não produtivo, né? Que não é exatamente um tempo de lazer, mas é um tempo não produtivo. A escola é a possibilidade de você poder dedicar o seu saber a algo que não resulta imediatamente em produção, né? Então, você pode até, e hoje em dia isso é muito difundido, né, nas escolas, do movimento de estar próximo dos desafios reais, né? E isso acho que também atende a uma lógica mercantilista, mas no final das contas você está fazendo aquilo como um exercício. Você não está fazendo de fato aquilo para resolver alguma questão, mas como um exercício. E aí eu acho que tem essa característica no conceito da escola, né? O conceito de escola traz essa questão de suspensão, de você sair um pouco e estar ali imerso no tempo presente, numa lógica não utilitarista, né? Então, que traz também uma possibilidade para que todas as pessoas, se a gente for pensar numa educação universal, se a gente for pensar na questão da educação pública, de todos estarem juntos, né? Nessa suspensão. Então, tornar público aquele conhecimento, tornar compartilhado, fazer com que todos tenham essa oportunidade de liberdade, de não estar sujeitos, né, à lógica externa à escola, que é justamente essa lógica mercantilista e produtivista. E aí, quando a gente chega nessa questão do vestibular, aquela escola que só está preocupada com o vestibular, está sempre projetando ali no futuro e não está ali preocupada com as questões que estão acontecendo dentro da escola do tempo presente, não está lidando com o conhecimento em prol do conhecimento, né? Mas está lidando com o conhecimento em prol de uma coisa que vai vir mais para frente, que vai vir depois, essa é quase uma escola anti-escola, né? Ela é uma escola que está fazendo o contrário do que a escola tem dentro da sua essência. Então, acho que essa é a grande questão que a gente tem na contemporaneidade, né? E aí, quando a gente está falando sobre esse contexto escolar, a gente está falando de pegar um objeto e colocar ele em jogo, colocar ele como objeto de estudo para ser explorado. E aí, isso é independente de depois como você vai colocar ele em uso. E aí a gente tem essa questão dentro da escola judaica de quais são esses objetos que a gente está trazendo para colocar ele em jogo. E aí eu vou trazer uma questão aqui que eu acho que pode ser interessante para a gente pensar, que é o seguinte: quando a gente traz um objeto para torná-lo um objeto de estudo, sem saber o que vai ser feito dele depois disso, a gente está dizendo que a gente está indo num movimento contrário à doutrinação, porque a gente coloca o objeto dentro da escola para ser estudado com a possibilidade, inclusive, dele ser criticado. Então, quando a gente está falando de uma escola que traz em sua essência a ideia de escola, a gente está falando também de uma escola que permite olhar para os objetos de estudo, e nesse caso da nossa conversa, né, o judaísmo, a tradição judaica, ou, enfim, a história bíblica, por exemplo, também para ele ser subvertido, né, porque é isso que a escola faz. Então, acho que o desafio, na verdade, é um desafio que não é da escola judaica, é um desafio das escolas em geral, é um desafio da educação. Como que a gente recupera esse sentido original da ideia de escola para que a gente não esteja mais refém dessa lógica que acaba tornando cada vez a escola menos escola no seu sentido original?
Eu, como eu disse antes, eu não sou técnico, eu não sou profissional da área, mas eu ouso dizer que essa questão relativamente a como trabalhar a escola é muito bem conduzida na escola judaica há milênios. Eu sinto que a escola judaica está em constante evolução, independentemente daquilo que acontece em relação ao modismo do vestibular. Eu sinto que a escola judaica sempre teve uma preocupação e sempre tem essa preocupação em formar pessoas e poder transmitir aos alunos muito da bagagem humanista que nós carregamos há milênios. Eu percebo que o questionamento na escola judaica é uma constante, sempre foi. A ideia de se trazer um objeto para subvertê-lo, para de alguma forma examinar a partir do ponto de vista A ou do ponto de vista B, está no próprio Talmud. Eu acho que essa ideia do questionamento está presente em todas as nossas escolas, seja com professor de geografia, seja com professor da história de Israel, seja com professor de hebraico, isso acontece muito. É interessante também colocar o fato de que a cultura judaica e a educação judaica hoje, elas não são tratadas como elementos divorciados da realidade das outras áreas do conhecimento. A cada dia que passa, os profissionais das escolas estão aprendendo, estão evoluindo na conjunção de valores e no aperfeiçoamento de uma metodologia para poder transmitir educação judaica e, simultaneamente, concomitantemente, transmitir conhecimento de outras áreas importantes para nós que não tenham, aparentemente, ligação direta com o judaísmo. Uma outra colocação que eu queria fazer, não pretendendo me alongar, é que os pais também mudaram. Isso é muito bom. Eu conheço o nosso público, aquele que tem seus filhos matriculados em escola judaica. E eu percebo quantos pais hoje, pelo menos, as nossas escolas são comunitárias. As nossas escolas têm como associados os pais. Os alunos, eles confiam as crianças, as nossas entidades, e participam, têm um espaço e têm a oportunidade de poderem participar da evolução da escola. E hoje nós percebemos que os pais, nas escolas judaicas, eles têm a preocupação em poder acompanhar a evolução do ensino, poder acompanhar o nível daquilo que está sendo colocado, acompanhar a forma pela qual os professores desenvolvem as atividades e querem cobrança. E eles cobram, eles exigem. E eles buscam qualidade. E, felizmente, essa geração nova de pais que nós temos aqui hoje, e acredito que isso ocorre em outras escolas, não apenas as judaicas, claro, mas a atual geração de pais que nós temos é uma geração que não quer ficar na porta da escola apenas. Ela quer passar pela porta da escola e conhecer e acompanhar a evolução do trabalho. Então, o pai atual já não está mais, felizmente, preocupado com o FUVEST. Isso é nítido. Ele já não está mais tão preocupado com o resultado que o filho vai obter no exame que ele realizar aos 18 anos. Pelo contrário, o pai hoje está muito mais preocupado em saber qual vai ser a qualidade da formação que o filho vai receber nos 10, 12 anos que ele vai permanecer no local. E isso é muito legal, porque os pais acabam sendo sócios da entidade, acabam cobrando, mas também acabam sendo coniventes com toda a evolução das escolas. E numa escola judaica, esse espaço é tremendo, é muito grande, é muito forte. Isso é positivo em vários aspectos. Eu confesso a vocês que às vezes isso traz dificuldades, é negativo sob outro prisma, mas no geral, na soma de fatores, é super positivo.
Só para encerrar a nossa conversa de hoje, né? A gente, infelizmente, não tem tanto tempo para conversar aqui. Eu queria que vocês dissessem, né, na opinião de vocês, qual vocês acham que é o futuro das escolas judaicas. O Jacques já levantou, né, a ideia de que ele acredita que as escolas estão numa evolução. A gente teve exemplos, né, nos últimos anos de escolas que acabaram se fundindo umas às outras, algumas fecharam, como foi o caso Bialik e Peretz, Peretz, o Renascença, né, mudou de lugar, então a gente tem observado essa movimentação. E, então, começando por você, Jax, qual que você acha que é o futuro das escolas judaicas e os desafios que a gente tem aí pela frente?
Olha, acho que a resposta a essa pergunta exigiria mais um ou dois programas, mais dois ou três podcasts, com certeza. Aliás, eu gostaria de sugerir a vocês a ideia no sentido de podermos convidar diretores de diferentes escolas judaicas para falarem sobre o ensino judaico e sobre a educação judaica propriamente dita. E eu tenho certeza que vocês poderão reunir um grupo super capacitado com muita qualificação. O futuro da escola judaica depende de nós. Não depende apenas da escola. Por mais que a escola se esforce, por mais que ela invista, por mais que ela se preocupe com a qualidade da educação, por mais que ela se aproxime da sociedade maior e por mais que ela procure atender as necessidades que o mundo hoje impõe, cabe à comunidade judaica apoiar a escola judaica. Cabe a nós valorizarmos a nossa educação, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa bagagem, para assim podermos estar juntos da escola judaica. Eu costumo dizer que a escola judaica, na guerra contra a assimilação, está na linha de frente. Então, é muito importante estarmos juntos com a escola. É muito importante a nossa comunidade apoiar a entidade. Ela, se depender dela, apenas dela, a escola judaica não sobrevive. Ela depende de nós, nós dependemos dela. É um círculo vicioso, estamos todos juntos. Então, quando me perguntam por que, às vezes, metade das nossas crianças não estão matriculadas em escola judaica, eu digo que, infelizmente, isso acontece agora, até com certo fundamento, a partir de uma pesquisa que nós, da Federação Israelita, promovemos junto com uma instituição de pesquisa muito consagrada na área da educação. Nós, infelizmente, somos obrigados a encarar o fato de que não temos todos conosco, porque parte considerável da nossa comunidade não está preocupada com o judaísmo, com a nossa tradição, com a nossa história. Porque as nossas escolas são excelentes, mas nós precisamos sempre estar ao lado delas. Nós temos pessoas importantes e destacadas na nossa comunidade que não matriculam seus filhos em uma escola judaica. Nós temos rabinos que não têm filhos em escola judaica. Eu acho isso uma lástima. Eu acho isso um pesar grande, porque depende de todos nós o futuro da escola judaica. Ela tem mil desafios, como qualquer escola, tem seus desafios próprios, mas nós precisamos estar juntos e trabalharmos juntos pela educação do nosso povo, e a escola judaica é o canal para tanto. Então, eu peço desculpa se eu respondi não respondendo, mas é aquilo que eu sinto que eu devo dizer aqui nesse momento agora, no final desse podcast.
Claro, super legítimo. E você, Gabriel?
Bom, você perguntou aí sobre o futuro das escolas judaicas, e essa eu vou me permitir não responder, porque eu realmente não sei. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode olhar para tentar se aproximar, né, dessa questão. Eu acho que tem um elemento importante, que é olhar para um contexto maior, que quais são as escolas, até as não judaicas, que são parecidas com as escolas judaicas. Eu acho que olhar para o futuro das escolas judaicas, talvez um dos caminhos seja olhar para o futuro das escolas. E aí eu volto à minha questão, que é especificamente das escolas privadas. Acho que a gente vive um momento no contexto da educação privada muito específico, que a gente trouxe aqui um pouquinho de grandes empresas, né, comprando as escolas e trazendo uma característica específica para as escolas privadas e, ao mesmo tempo, essa ideia da competição entre as escolas, né? Acho que tem uma questão aí muito forte hoje das escolas bilíngues e das escolas internacionais. Hoje a gente já tem muitas experiências aí de escolas em ensino híbrido, então usando da tecnologia, e eu acho que de uma maneira ou de outra as escolas judaicas entram nessa competição, né? Então elas estão disputando espaço ali dentro da comunidade judaica com essas outras escolas. Então acho que olhar para o futuro das outras escolas pode ser um indicativo de qual vai ser o futuro das escolas judaicas. E aí eu acho que a gente tem que pensar que o que faz uma escola ser boa ou não ser boa não seja o fato dela ser judaica ou não. E acho que também, não sei se dá para a gente atribuir esse valor de escola boa ou uma escola que não é boa a princípio, talvez uma escola boa para uma família não seja uma escola boa para outra família, né? A gente, quando fala sobre ensino, sobre escolas, é quase um clichê falar de valores, né? Então, uma escola judaica talvez teria a ideia dos valores judaicos. Mas eu fico um pouco desconfiado com esse discurso, porque a ideia de valores também pode ser muito diferente, né? Talvez a gente pode pegar duas escolas que se dizem ancoradas em valores judaicos, mas serem duas escolas com práticas totalmente diferentes. Talvez um valor judaico, né, que o Jacques trouxe aqui, que eu compartilho, né, que é o valor da diversidade, da discussão, pode não estar presente numa outra escola, também em nome de um valor judaico ou de uma perpetuação ali, de uma tradição. Então, a gente não tem concordância quando a gente tá falando de valores. O que pode ser um valor para mim pode não ser um valor para o outro, e aí acho que a gente vai gerando ali talvez uma confusão, e aí a gente não diz isso. O que eu acho importante, e aí acho que é o desafio das escolas, né, de agora para o futuro, é responder a grande pergunta, que acho que é a pergunta também que a gente começou, o que nós somos, né, enquanto escola. Então, se for falar de valores judaicos, dizer justamente que valores são esses e como eles se expressam, né, na sua escola. Então, acho que o grande desafio ali do futuro é talvez compartilhar, e aí talvez a gente tenha também uma dica para também tá mais próximo ali do cenário que o Jacques vislumbra como o cenário ideal das famílias judaicas colocando os filhos dentro das escolas judaicas, mas talvez tenha um passo ali que a escola se afirmar, né? Aonde que eu estou me ancorando e quais são as coisas mais importantes para mim enquanto escola? Como que eu acredito na educação, como que eu acredito na educação judaica. E aí cabe às famílias olharem para essa diversidade e fazerem suas escolhas, né? Talvez dentro de uma escola judaica, talvez fora de uma escola judaica. E talvez até em uma escola que não seja a escola privada. Quando a gente está pensando em educação, e aí eu acho que tem o último desafio que eu vou trazer, que também não é só das escolas judaicas, mas todas as escolas privadas, é como que a gente vai trazer diversidade para dentro das nossas escolas. A gente já tem hoje em São Paulo, em algumas escolas reconhecidas, digamos, como escolas de elite, experiências, por exemplo, com cotas raciais, né, para alunos e alunas negros, negras e indígenas. E aí eu acho que esse pode ser talvez o próximo desafio da escola judaica, né? Porque é algo que já está em pauta dentro das outras escolas e escolas, digamos assim, as competidoras que estão trabalhando com o mesmo segmento da maioria dos matriculados nas escolas judaicas. Mas como que a escola judaica vai trazer a ideia da diversidade para dentro da escola? É um desafio de muitas escolas privadas, mas onde entra também a escola judaica.
Gente, queria agradecer, que episódio interessante, quantas ideias a gente não trouxe aqui para pais, para filhos, para educadores que estão dentro da comunidade. Então, queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Hoje nós conversamos com o Gabriel Dueck, que é pedagogo e professor de educação infantil, e o Jacques Griffel, que é presidente do Conselho Deliberativo do RENA e membro da Vadat Hinur, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, a FISESP. Muito obrigada pela participação e sejam sempre muito bem-vindos aqui.
Valeu, muito obrigado. Eu espero que o tema volte a ser tratado por vocês, merece toda a atenção, com o Gabriel e com outros mais que também poderão contribuir com a discussão. É muito importante, muito atual e essencial para todos nós.
Muito legal. Obrigado, também Marca. Quero agradecer. Fala, Gabriel.
Obrigado, Marca. Obrigada, Amanda. E foi um prazer estar com você também, Jax.
Muito legal. O prazer foi nosso. Agradeço em nome do nosso podcast, do IB. E tá desejando aí, né, para todos os educadores um bom retorno aí, volta às aulas para a gente, né, Gabriel, também, aos alunos e alunas. E quero lembrar também a quem está escutando a gente que o E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, está no Spotify, na Aurelo, na Apple Podcast, no Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Então, não deixa de seguir, siga aí o IB nas redes sociais, no Instagram, para continuar acompanhando com todos os conteúdos e até quarta-feira que vem.
Reparta, gente!